Como toda segunda-feira, vamos começar tratando de economia. Mais uma economia que vai ser introduzida pelo artigo do Fernando Gabeira no Estadão de sexta-feira. Fernando Gabeira, vocês sabem, já foi deputado, é jornalista, foi terrorista, sequestrou o embaixador americano em outras épocas, ficou no exterior muito tempo e é um jornalista de muitas luzes, né? Um excelente jornalista. Pois o Gabeira escreveu no Estadão, eu tiro uma frase, abro aspas, o Brasil livrou-se de um populista em 2018, referia-se a Lula, claro, mas não se livrou do populismo, fecha aspas. Esse é o nosso grande problema, né? Afastar o populismo, né? É algo que é um desafio muito grande. Um populismo que começou na ditadura Vargas, que durou de 1930 a 1945. Ele era o pai dos pobres e diziam que era a mãe dos ricos. Populismo que veio com Juscelino, companheiro de chapa dele, vice dele, João Goulart. João Goulart continuou com Jânio Quadros, aí já eram dois populistas. Populismo voltou com Fernando Collor e depois com Lula. Esse é o atual populista, né? Afastar o populista, a justiça afastou o populista, né? E afastou definitivamente. Isso fez subir a bolsa, fez valorizar o real, né? Os índices de confiança continuaram a melhorar no comércio, na indústria, para o consumidor, para o mercado de trabalho, diminuiu o endividamento familiar, né? Mais investimentos, mais papel privado na infraestrutura. Eu, aliás, nesses últimos dias, rodei por estradas do Rio Grande do Sul, péssimas, horrorosas. Como de resto, estradas brasileiras, à exceção de algumas poucas, inclusive muitas de São Paulo, né, que são exceção. A expectativa de crescimento do produto interno bruto é de 3% positivos, né? Então, esperar um bom candidato que não seja populista, sem heterodoxia na economia, né, isso é fundamental. Agora vejam só o que está acontecendo. O PCdoB, o PSOL e o PDT recusam o convite do PT para formar uma aliança, né? Lula, cabeça de chapa, e esses partidos dariam vice, né? Ciro Gomes, o Manuela Dávila, e recusaram. Não querem saber, né? Uma, que é o desgaste do PT com o Mensalão, com o Lava Jato. Foi difícil conseguir seguidores lá para acompanhar Porto Alegre, né, o julgamento, né? E, sobretudo, a incerteza sobre Lula. Como assim cabeça de chapa se ele acaba de ser enquadrado na lei da ficha limpa, né? A direção do PT, aliás, passou por cima de seus filiados, dos delegados do partido e da lei eleitoral, anunciando que já tem candidato à presidência da República, que é Lula. Né? E que só vai registrar a candidatura em 15 de agosto, e que é candidato mesmo estando preso. Eu pergunto, que convenção decidiu isso? Nenhuma convenção decidiu. A direção partidária, os atuais manda-chuvas do partido, passaram por cima dos delegados, dos partidários, né? Eu estive no Rio Grande do Sul, como eu disse, em Porto Alegre, Tarso Genro, que já foi presidente do partido, Olívio Dutra, que já foi ministro de Lula, foi prefeito de Porto Alegre, governador do estado, né? Não concordam com isso, né? Convenção é só a partir de 20 de julho, então 6 meses antes da convenção, o PT já decide que tem candidato. Quem o PT? O PT é uns poucos, o PT é Lula. É um grande defeito do PT o PT ser Lula. Né? Porque se Lula afunda, o PT afunda com ele. Se Lula vai preso, o PT se sente aprisionado. Lula condenado, condena-se o PT também. Lula está ficando isolado com seus advogados, que, aliás, estão cobrando milhões, né? Foi difícil conseguir arrebanhar gente, como eu disse, para acompanhar o julgamento em Porto Alegre, mesmo com sanduíche, mesmo com pagamento de 100 reais de cachê, mesmo com ônibus de graça. Lula não pode sair para a rua, não pode entrar num voo comercial, não pode caminhar num aeroporto, numa rodoviária, né? A última eleição já foi uma desgraça, só elegeu em capital prefeito em Rio Branco, no Acre. Nem o Nordeste se mobilizou nessa última viagem de Lula lá pelo Nordeste. Né? Aliás, eu digo que é muito estranho que a pesquisa o mostre liderando. Né? Eu fico pensando outra coisa, né? Esses recursos só para quem tem muito dinheiro, quem não tem recurso está tá lotando, né? Presídios, superlotando presídios. Bom, e eu fico me perguntando, Lula e seus próximos, na Gleisi, presidente do partido, Alexandre Padilha, vice-presidente, senador Lindbergh, o general do MST, Stedley, emitem gritos de desespero contra a lei, contra a ordem. Né? E aí, isso depois de 13 anos de destruição da política externa brasileira ligada a Nicarágua, Venezuela, Cuba, Bolívia, né? A Petrobras destruída, os Correios destruídos, Caixa Econômica afetada, né? 13 milhões de desempregados, inflação nas duas casas de dezena, recessão como nunca vista. Né? E agora a gente vê essas figuras pregando luta armada, pregando sangue, morte. Né? Aí eu pergunto sobre esses dois senadores, será que eles têm imunidade para isso? Ou é, no mínimo, falta de decoro passível de medidas do Senado que tem obrigação de defender a democracia? De Brasília, Alexandre Garcia.